Bom dia, bem-vindos ao Canal Central. Estamos no centro do município de Aveiro, podemos dizer no coração do município, naquele que é o debate quinzenal dos partidos, que tem assento na Assembleia Municipal de Aveiro, que nas últimas semanas mantiveram reuniões, uma extraordinária, outras duas já da agenda regular do mês de novembro e que registra também esta semana e nos últimos dias a aprovação de plano e orçamento. Este é um dos temas principais que temos para hoje. Vamos dividir e vamos tentar ser muito criteriosos no tempo para conseguirmos atacar aqui dois temas que marcam a nossa agenda. Uma é a crise nacional, a crise política em Portugal. A outra, podemos dizer, é esta de plano e orçamento. Estava só a tentar corrigir aqui a questão do som para não termos feedbacks. E isto porque hoje temos dois convidados em estúdio e que nos vão também ajudar ao debate político. Vamos ter em estúdio o Jorge Girão, do PP, e a representação do Partido Social Democrata. No exterior, o PAN, Pedro Rodrigues, também Nelson Peralta, ausência confirmada para hoje do Partido Socialista. E a partir daqui, digamos, 25 minutos, 30 minutos, vamos tentar dividir isto de forma mais regular. Filipe Tomás, do Partido Social Democrata, vamos começar hoje por si. Bem-vindo, Filipe. Começamos nesta perspectiva nacional de um país que fica atónito, um caso, aparentemente, um caso judicial que envolve diretamente o gabinete do Primeiro-Ministro, um parágrafo de uma comunicação da Procuradoria-Geral da República que toca o Primeiro-Ministro, um pedido de demissão, uma reunião de Conselho de Estado do Presidente, já depois de ouvir os partidos com assento na Assembleia da República, eleições em março de 2024 e o frenesim agora dessa preparação para as eleições instalado. Este país está perante um momento de clarificação que era obrigatório ou estamos perante, digamos assim, as consequências deste circunstancialismo que é este processo e quase dia-a-dia parece levar as pessoas, umas a dizerem que não se deveria ter demitido, outras a acharem que sim, senhor, que isto não havia outro caminho. Afinal, há uma visão clara do momento que o país vive e da porta que deve utilizar para sair desse momento?
Ora, muito bom dia. Começar por...
Quero aproximar-se um pouco mais
do... Ok, está melhor? Pronto, então muito bom dia aos ouvintes da Terra Nova. Gostava de também cumprimentar o painel presente. E quanto à sua pergunta, eu espero bem que isto seja não só um momento de clarificação, mas como um momento de grande viragem naquilo que têm sido, digamos, os gestores e os projetos políticos que têm gerido Portugal nos últimos anos. A situação eu dividia em duas dimensões. Há uma dimensão clara e preocupante quanto a mim, que é a terceira vez no espaço dos últimos, digamos, 28 anos, em que o Partido Socialista abandona o governo. Eu recordo a primeira com António Guterres, fruto de um pântano, a segunda com José Sócrates, da qual o primeiro mandato de José Sócrates era de maioria absoluta, e portanto abandona aí numa situação ainda mais grave do que o pântano, que foi efetivamente uma bancarrota e tivemos de ter assistência internacional, e mais recentemente agora com o primeiro-ministro António Costa a abandonar aqui com uma dimensão de suspeita, que não está obviamente ainda confirmada, de irregularidades e portanto com um problema de justiça que vai ser dirimido através de um processo com o Supremo Tribunal de Justiça. O que é que me preocupa enquanto democrata é que, efetivamente, o país está sistematicamente a ser atrasado naquilo que são as prioridades de desenvolvimento, de crescimento, de criação de qualidade de vida para os seus cidadãos, e o que se vê é que, efetivamente, estamos sistematicamente a ser ultrapassados, nomeadamente em indicadores como o rendimento per capita, por países de leste que estavam muito atrás de nós e que, mais recentemente, a Roménia, mas a Polónia já nos ultrapassou, e, portanto, isto são... dimensões que nos deixam a todos muito preocupados. E eu já o disse na última Assembleia Municipal, há aqui uma dimensão que a mim me deixa particularmente preocupado, que é o facto de isto começar a traduzir-se quase numa forma de governação do Partido Socialista que nos deveria deixar a todos muito preocupados. Se não, vejamos. O Dr. António Costa, no seu primeiro governo, tinha uma geringonça que lhe dava toda a estabilidade do ponto de vista parlamentar para seguir em frente com as reformas que quisesse, que entendesse que eram benéficas para o país. Desperdiçou isso e, agora com uma maioria absoluta, em que nem sequer estava dependente do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, claramente desbaratou este instrumento que os cidadãos e os eleitores lhe atribuíram. Portanto, eu quando vejo alguém que tem responsabilidades governativas, que tem o instrumento supremo para governar da forma que entende e desbarata esse instrumento, e neste caso com os episódios tristes e lamentáveis que têm acontecido, não só agora, mas desde o início do seu mandato, foram já 13 ministros e secretários de Estado que foram renovados, eu olho para isto com muita preocupação, porque no fundo a conclusão que tiro daqui é que não há efetivamente nenhuma ideia para aquilo que se pretende do ponto de vista do país a curto, médio e longo prazo. E isto aqui deixa-me, obviamente, profundamente preocupado, porque como democrata que sou, sei que esta coisa da alternância democrática surge e acontece, e ainda bem, isso é o bom da democracia, mas aquilo que acabamos por verificar é que sempre que o Partido Socialista ou a Esquerda governa em Portugal, deixa o país num estado lastimoso, com greves, com serviços públicos no mínimo, e depois vem a direita que tem que endireitar tudo isso. Há um paralelismo quase muito curioso relativamente ao que acontece na autarquia de Aveiro, porque recordo que em 2013 a autarquia estava na bancarrota, não é? Nós tivemos a nossa troika local e de facto tivemos aqui um governo autárquico de direita, não é? Nesta coligação do Aliança com Aveiro, PSD, CDS e PPM, que não só resolveu os problemas financeiros da Câmara, mas aí teve a sabedoria e mestria para dar continuidade e efetivamente implementar um projeto político que está a trazer resultados a todos e é mais do que visível. Só para terminar, para não monopolizar o tempo, a outra dimensão que me preocupa nisto tudo, e de facto, se calhar por isso, muitas conversas e dúvidas se têm colocado sobre a legitimidade do Ministério Público com aquele último parágrafo de que, no fundo, provoca uma caída de um governo de maioria absoluta, é eu vou usar uma expressão que é forte, mas eu tenho que o fazer, é o cancro da nossa justiça em Portugal. Não nos esqueçamos que há cerca de 10 anos atrás, o anterior primeiro-ministro do Partido Socialista, o engenheiro José Sócrates, foi preso. Até hoje ainda não foi julgado. 10 anos depois. Portanto, isto é inadmissível. Levantam-se suspeitas, neste caso, grave. Faz-se cair um governo de maioria absoluta e todos nós sabemos que, de facto, o nível de confiança que os portugueses têm na justiça é, infelizmente, muito, muito baixo. E isto é uma dimensão à parte deste episódio, mas que está conectada, estritamente ligada ao processo, mas que nos deixa também a todos muito preocupados.
E que cruza todas as conversas, aliás, estas duas dimensões, eu creio que não há quem tenha um enunciado sobre um momento que não cruza a questão jurídica e a questão política. Nelson Peralta, agora fazemos a passagem pelo exterior, onde estão Nelson Peralta e Pedro Rodrigues. Nelson, bom dia, bem-vindo. Esta é uma crise inesperada, surpreendente no país.
Bem, bom dia. Antes de mais, queria saudar a todos os presentes e também quem nos está a ouvir. Eu queria dividir a análise da situação política em duas vertentes. A primeira, a parte judicial, socorrendo-me do discurso de António Costa no momento da demissão, em que António Costa disse que confiava no sistema judicial, mas disse mais, que era o principal obreiro daquilo que é a justiça hoje em dia. Bem, eu devo dizer que discordo completamente de António Costa, que, de facto, é o principal obreiro da Justiça, foi Ministro da Justiça, Ministro da Administração Interna, Primeiro-Ministro, mas a Justiça tem prazos enormes para investigação, para qualquer coisa. Temos visto uma completa incompetência, neste caso concreto, no caso do Rio, em muitos outros casos, e também, nestes casos que são visíveis, se é assim, sabemos que nos casos onde alguém tem menos dinheiro, que não tem capacidade de ter um super advogado, super recursos, o acesso à justiça é desigual e é bastante penalizador para a população mais pobre. E, portanto, distancio-me claramente das palavras do líder do Partido Socialista, ainda, que acha que a justiça que criou é boa? Não. Temos imensos problemas e acho que é preciso intervir nessa matéria. A segunda parte diz respeito à questão política e socorro-me também do discurso de António Costa, já o segundo discurso, já depois de demitido, em que diz que isto é normal, isto um governo serve para trazer para cá investimento privado, para agilizar toda a lei, agilizar todos os processos para isso. Bem, de facto, esta é a governação que quer o PS, quer o PSD, o centrão político tem feito em Portugal. No caso concreto, por exemplo, eu enquanto deputado lidei com a Lei das Minas e já tinha identificado esse problema. A Lei das Minas proíbe tudo, ao mesmo tempo que permite o Governo e a Administração Central permitir absolutamente tudo aquilo que é permitido. São decisões arbitrárias para atrair investimento privado. E isto é um regime de bar aberto. Tudo é válido. E é isso que, felizmente, António Costa admite que é a governação do país. Mas António Costa foi tão rápido, mas tão rápido, a querer clarificar a questão de que o investimento público, a atração, a lei ser maneável para tudo ser legal, para que todo o investimento privado venha, ao mesmo tempo que é responsável por um governo que, desde que está em funções, não tem feito investimento público. Nós hoje temos o Serviço Nacional de Saúde no caos, hoje mesmo, quase metade dos serviços de urgência estão a trabalhar com limitações ou fechados e, portanto, este é o país que o Partido Socialista construiu. E, pegando naquilo que o PSD ainda agora disse, percebemos que o modelo do PSD não é muito desigual do modelo do PS. Disse agora Filipe Tomás que o seu exemplo é a Roménia. Bem, a Roménia tem uma esperança de média de vida 6 anos inferior a Portugal. A Roménia perdeu praticamente 20% da população na última década e, portanto, é uma economia completamente arrasada, com imensa desigualdade, com salários baixos. Mas para o PSD, esse é um bom exemplo. Porquê? Porque Luís Montenegro, o líder do PSD, já explicava no tempo da Troika que pode o país estar mal, mas a economia está muito bom. Novamente, o que conta é um investimento privado e os investidores estarem satisfeitos. Para o PS e para o PSD, o que nós precisamos é de mudar a página nesta governação, ter uma justiça que sirva todos os cidadãos, que não seja uma justiça que ache que tem, que está completamente independente de qualquer escrutínio público, que pode cometer todos os erros, toda a lentidão, que pode jogar nomes para a lama sem ter nada, que pode fazer escutas sem ter nada, que pode espezinhar os cidadãos com menos recursos, com menos facilidade em ter um super advogado para ir de recurso em recurso, mas também o que nós precisamos é de um país que esteja a olhar não para o investimento privado, que certamente o teremos, mas um investimento um governo que olha para o investimento público e sabe o que é preciso. Nós precisamos recuperar a escola pública, recuperar o Serviço Nacional de Saúde, valorizar os salários, e acho que essas são as prioridades de um governo que estão completamente ausentes das preocupações neste momento do Partido Socialista, como se tem visto, e também já agora como do Partido Social Democrata, como o Filipe Tomás teve o cuidado de nos explicar que não é essa a dimensão que importa. E pronto, acho que esse é que é o debate essencial que nós tínhamos daqui. Se a demissão era bem ou mal, bem, acho que não havia nenhuma alternativa a haver uma demissão depois de o governo estar envolvido em tanta coisa ao mesmo tempo e, acima de tudo, terem sido encontrado dinheiro na sala ao lado do primeiro-ministro, independentemente de ser completamente legal ou não. Mas acho que o foco não deve ser a discussão disso, que certamente a justiça terá o seu caminho, com mais ou menos dificuldades, com mais ou menos incompetência, mas do ponto de vista político, o que nós devemos falar é daquilo que são as prioridades para a governação. E quanto a nós, falta investimento público para melhores serviços públicos e falta garantir que os salários são mais altos.
Nelson, já iremos nessa segunda parte a essa questão também do quadro eleitoral, até porque esse é outro dos temas que está a apaixonar, digamos, já a opinião pública.
Agora voltamos aqui a estúdio com o Jorge Girão, em representação do CDS-PP. Jorge, bem-vindo. Este desfecho, esta questão era mesmo inevitável na sua leitura?
Bom dia. Cumprimento os ouvintes e os meus colegas de painel. De qualquer maneira, penso que este desfecho era inevitável e tarde. Eu faço notar uma coisa que eu concordo com tudo o que o Filipe disse, naturalmente, mas há aqui duas coisas que eu quero fazer notar muito claramente. Isto não é um problema de... Isto não é um problema do, do primeiro-ministro António Costa, para mim é um problema estrutural da forma do PS governar. E a prova disso é que todas as vezes nos últimos 21 anos, ou nos últimos 28 anos que temos sido governados pelo PS, como o Filipe diz, temos tido crises. Temos tido crises, no meu ponto de vista, provocadas por uma tendência que o Partido Socialista tem, não só em Portugal, de achar que o Estado sou eu. O Estado sou eu faço o que quero, eu resolvo os problemas da forma que quero, com falta de transparência e com negociações pouco claras e pouco visíveis. Nós estamos completamente de acordo que atrair investimento público é uma coisa fundamental para a privada, uma coisa fundamental para o país, mas achamos que deve ser claramente regulado. A questão dos lobbies, a questão dos interesses, era uma coisa que, do nosso ponto de vista, devia estar claro, como está em muitos países, tanto da Europa como dos Estados Unidos, etc. A falta de regulação provoca este tipo de desastres, este tipo de esquemas, este tipo de haver alguém sempre que se aproveita. E eu relembro que não é só um problema português. Eu relembro, para as pessoas que são mais novas e possivelmente não se lembram, o PASOK na Grécia teve, o Partido Socialista Grego teve o mesmo problema com a família Papandreous, o Partido Socialista Italiano teve exatamente o mesmo problema com o Bettino Craxi. O que se está a passar em Espanha neste momento com o Partido Socialista, que é o poder pelo poder, independentemente das condições, vai ter, do meu ponto de vista, consequências gravíssimas. E em Portugal, nos últimos 27 anos, em que temos sido 21 anos governados pelo Partido Socialista, temos tido sistematicamente problemas deste género. Falta de transparência, eleitoralismo pelo eleitoralismo, subsidiar a economia em vez de fazer, ou subsidiar as pessoas em vez de fazer mudanças estruturais que promovam o enriquecimento e as pessoas não precisem de subsídios, porque a mentalidade do Partido Socialista e da esquerda, mas neste caso o Partido Socialista, é um subsídio, um salário de 4 mil euros para uma pessoa é caro e além de mais faz que a pessoa seja independente. 4 subsídios de 200 ou 300 euros para 4 pessoas que ganham 1000 euros têm uma vantagem de ter 4 votos. E é isto que eu acho dramático no Partido Socialista neste momento, é apesar do tempo que esteve, seja em governação sozinho, seja em governação com a geringonça, com a esquerda, foi incapaz nos últimos 26, 27 anos de fazer uma reforma estrutural. E um país e um partido que advoga saúde, Serviço Nacional de Saúde, educação, justiça, célere, rápida para todos, foi incapaz de fazer, seja o que for a esse nível, neste momento está a promover melhor que ninguém a saúde privada, está a promover melhor que ninguém a educação privada e na justiça não mexe. Eu acho que falta claramente uma postura, digamos, quase estatal, uma postura superior ao Partido Socialista para perceber que sem reformas estruturais e muitas delas de regime, associado com partidos que fazem parte do, digamos assim, da esfera governativa e que têm o mesmo, aproximadamente o mesmo tipo de ideia de sociedade, que têm de ser feitas e não foi capaz de as promover, não foi capaz de as fazer e sempre que se tentou fazer algum tipo de parte de regime, mais do que uma legislatura, não foi conseguido e nunca avançou. Eu acho que, claramente, enquanto tivemos esta mentalidade, e mais, eu vou dizer aqui uma coisa um bocado dura, mas eu acho que o Partido Socialista, além de mais, neste momento está controlado por instituições que não são minimamente visíveis, não são controladas, não há nenhum tipo. E isso faz com que o Partido Socialista seja, através de pessoas que fazem parte dessas instituições, seja controlado e seja direcionado não no melhor interesse do país, mas no melhor interesse de algumas pessoas. Eu queria também aqui fazer um paralelo com a Câmara de Aveiro.
Instituições já
Fala-se muito na maçonaria, sobretudo na maçonaria não regular, e eu acredito claramente que há aqui uma...
Fala-se também para o PSD, não é?
Fala-se, mas eu acho que muito menos, e além de mais, no PS, por uma maçonaria muito mais irregular, ou seja, uma maçonaria irregular, não as lojas tradicionais, que nem sequer é controlada pelo poder central maçónico. Eu acho que quando começam a aparecer lojas irregulares com... interesses, com agendas próprias, a coisa começa a ser muito mais complicada. Não posso deixar de fazer aqui também um paralelo com a Câmara de Aveiro, como o Filipe já fez. A Câmara de Aveiro tem tido uma postura nos últimos 8 anos, 10 anos, absolutamente pensar o futuro, estratégico, resolver os problemas de base, de apostar em ter uma ideia para a sociedade que claramente não coincide com a do PCP e do Bloco de Esquerda, e tem a seguido. Não tem tido uma postura eleitoralista do voto pelo voto, mas isso tem feito com que tenha tido sistematicamente maiorias maiores. O que quer dizer que as pessoas, se lhes for apresentado um projeto, se for apresentado uma política que elas percebam que melhora a qualidade de vida e que o seu dinheiro é bem utilizado, votam independentemente de estarem dependentes de subsídios ou não.
Nós já iremos a essa questão das alternativas na segunda ronda, mas ainda o Pedro Rodrigues, que está também entre nós, Pessoas, Animais, Natureza. Pedro, bom dia também. Este momento de crise política em Portugal, que parece ter feito o país cair nesta fase de transição para um período eleitoral, é apenas o reflexo de um caso judicial ou é mais do que isso?
Bom dia, Carlos. Antes de mais, cumprimentar o painel e toda a gente que nos ouve, e também para verificar se o áudio está em condições e se não temos nenhum problema técnico.
Em belíssimas condições.
Pronto, impecável. Eu acho que isso, vou pegar um bocadinho nas intervenções também do PSD, do CDS e do Nelson, para caracterizar a situação política. A verdade é que isto também é culpa do Sr. António Costa, e a verdade é que nós tivemos, era o terceiro mandato do Primeiro-Ministro António Costa, com maioria absoluta. No entanto, desde o início da tomada de posse, começaram-se a haver casos e casinhos, e demissões, e uma série de demissões em voltas. Sendo antes desta situação, a parte mais grave, a situação do Galamba. E a verdade é, mesmo que o gabinete de António Costa seja elevado das acusações, a verdade é que também não tínhamos outra alternativa. Porque o próprio António Costa fez... a vincular a sua governação ao destino do ministro da ONU. E ele aí meteu a cabeça no cepo para o ministro dele. E ele, neste momento, de uma forma ou de outra, não havia outra solução a ter. A parte da justiça é preocupante. Pensar que a justiça pode ter um impacto em termos de governação. Mas isso também deve servir para nós refletirmos um bocadinho na forma como nós temos organizado politicamente e fizemos a gestão da justiça. Atenção, a justiça, nós estamos a falar da parte da justiça pública, a parte do Ministério Público, porque há uma parte judicial, a parte dos juízes, que por acaso não interfere. No entanto, é grave. Nós podemos pensar que, esperemos nós que não tenha sido por mera questão circunstancial, tenha havido este tipo de comunicado do Ministério Público que vinculou o Primeiro-Ministro. A verdade é, nós temos de garantir, acima de tudo, a independência das instituições. E as instituições são só independentes se tiverem recursos e se tiverem meios. Se nós entrarmos numa guerra ou em momentos de subfinanciamento, mais tarde ou mais cedo, haverá não só um descontentamento, mas haverá espaço para, não vou dizer haver retaliação, mas haver casos mediáticos de, como é que eu ia dizer, de incompetência da parte instrutória do Ministério Público. Nós estamos aqui num limbo, que é, tanto esperemos nós que não tenha sido por desleixo e falta de recursos e tenha havido provas mais concretas para haver aquela declaração pública do Ministério Público, mesmo que seja envolvendo um outro ministro, um outro Costa do governo, para que este tipo de situações não se repitam e não só não manchem a parte judicial, mas por arrasto também não manchem a parte política. E aí o Estado e as instituições públicas também falharam muito. Recordo que mais de metade dos deputados da Assembleia da República são ou advogados ou juristas. E a verdade é que o que nós temos visto ao longo dos anos são falhas legislativas que não se compreendem. Às vezes buracos na lei que não se percebe porque é que acontecem com tanta gente e tantos profissionais da área. E acho que mesmo isso acaba por haver aqui um tira-se pela culotra da parte das instituições públicas, porque estão a ser vítimas da sua própria incompetência em termos de legislar e de dar condições ao Poder Judicial para se defender. E a verdade é, se houvesse condições para haver uma clarificação, nem que seja em 5 dias, deste tipo de casos, se calhar tudo aquilo que se escreveu e todo o alarido que se provocou, que ainda vamos ver o que é que vai daí sair e o que é que se vai, em que vai se concretizar todas estas declarações e todas estas intervenções, sirvam para manchar ainda mais e meter governos abaixo. A verdade é, nós tínhamos um governo de maioria que, ao fim de contas, acabou por não cumprir prazo. E como já foi dito, nós estamos a andar aqui em 5, 2, 3 anos, onde havia condições para haver reformas estruturais e fazer planeamento de longo prazo, principalmente PRR e saída da pandemia. E, na verdade, nós parece que estamos a atrasar cada vez mais as decisões. Nós temos o TGV, temos a história ainda do dossiê do Aeroporto de Lisboa com mais de 50 anos, que com isto tudo não sabemos em que vai ficar e em que medida vai ficar comprometido as decisões. E mesmo isso, nós temos politicamente meter a mão na consciência e se calhar deixar um bocadinho de lado a arrogância e alguma prepotência e assumir, minha gente, nós não podemos atrasar isto mais, isto são decisões estruturais, temos de chegar a um acordo. Isso sim é o mais importante, e acho que é o mais importante, não só em termos de política, mas em termos de nação. Porque, como foi dito, para além da questão do investimento, há uma questão que já vem com mais de 30 anos, que é a questão demográfica. Nós ainda não conseguimos estabilizar a parte demográfica em termos de Portugal, portuguesa. Não só, não tanto na questão da população em si, mas na questão dos nascimentos, que isso é sim um investimento de longo prazo e é uma questão de confiança também dos cidadãos no Estado.
Muito bem, Pedro. Sim. Está aí uma primeira posição sobre isto. Eu não queria perder a oportunidade, e uma vez que estão aqui reunidos também neste programa quinzenal para olharmos um pouco para a frente e para esse março de 2024, até porque do enunciado que aqui apresentaram os vossos partidos e as vossas representações, diria que quanto a diagnóstico está mais ou menos percebido o pé em que estamos. Agora, chegamos a um tempo em que as pessoas olham e dizem: isto com maioria absoluta não funciona. Com os extremos pode não funcionar, ocorre riscos, a polarização, a dita polarização...
Posso explicar o que é isso dos extremos, para depois eu comentar?
E vai começar então o Nelson, eu até começo por si, Nelson, porque o Bloco de Esquerda é um dos visados, mas o Chega é outro dos visados. Hoje não temos o Chega, que também comunicou que não teria essa possibilidade de estar presente. De qualquer forma, colocando a questão desta forma, o eleitorado é colocado perante um cenário que é uma espécie quase de um beco sem saída. Isto não dá com geringonças, não dá com maiorias, não dá, isto não dá com nada. Quer dizer, e o eleitorado não pode ser confrontado com isto. O que é que pode mudar em março de 2024 neste país?
Bem, antes de mais, certamente o Bloco de Esquerda estará completamente disponível para ter uma maioria absoluta e governar o país. Mas respondendo à parte que disse, não percebo essa coisa de com a geringonça não dá. A geringonça, a chamada geringonça...
Eu não disse não dá. Eu estou a dizer que as pessoas criticam a dizer que não dá.
Não sei quem é que são essas pessoas. Pode-me depois, se calhar, apresentar essas pessoas.
O eleitorado que a maioria absoluta ao Partido Socialista.
Não estou a dizer que a geringonça... Mas não estou a dizer que a geringonça é para repetir ou não. Quero falar dessa frase. A geringonça durou 6 anos e reverteu grande parte das medidas que o governo do PS e do CDS fizeram de aumento dos impostos gigante sobre as populações, de corte de pensões gigante e que iria ser ainda mais gigante sobre a parte mais idosa da população portuguesa, de imenso corte nos serviços públicos. Portanto, não há dúvida nenhuma que nesses 6 anos, já agora uma solução mais estável, incrível, do que uma maioria absoluta do Partido Socialista, nós tivemos avanços. Não tivemos foi avanços suficientes em muitas matérias. No Código de Trabalho, por exemplo, o Código de Trabalho nem sequer voltou àquilo que era antes da Troika. Portanto, há, de facto, imensas limitações. E essas limitações chamam-se Partido Socialista. A força do Partido Socialista, mesmo nesse âmbito da chamada geringonça, foi um problema, porque foi o travão para conseguir ter mais avanços. E pego nas palavras de Fernando Girão, do CDS, que aqui nos disse que o PSD, melhor que ninguém... Como? Jorge Girão, perdão. Jorge Girão. Que o PS, melhor do que ninguém, promove a educação privada e promove os hospitais privados. É um facto. Aliás, eu acho que o Jorge Girão, do CDS e certamente do PSD, dizem isso com inveja, porque o programa do PSD e do CDS é também privatizar a saúde, mas o PS fez isso melhor. Aliás, a direita, o PSD e o CDS, nunca fizeram uma parceria público-privada num hospital. Foram todas, repito, todas feitas pelo Partido Socialista. Portanto, de facto, há um problema que, no país para ter políticas mais avançadas no Serviço Nacional de Saúde, na escola pública, para ter salários melhores. Esse problema chama-se Partido Socialista, para além da direita. Mas como a direita já aqui explicou, a direita praticamente não governou o país, não tem a confiança das populações, e não tem a confiança das populações, acima de tudo, daquele governo do Passos Coelho, que é ainda hoje muito celebrado pela direita, mas que isso sim, se falar com as pessoas, as pessoas que nos estão a dizer que as pessoas dizem que isso não funciona. O que as pessoas dizem que isso não funciona é um governo da austeridade como o do Passos Coelho, que, obviamente, derrotou o PSD como partido de governo. O PSD era o único partido que tinha votações acima dos 50% no país, teve maiorias absolutas e agora é ver o PSD como um partido que não é um partido de governo. Ninguém acredita hoje que o PSD pode ser um partido de governo sozinho. Mas olhando para o Partido Socialista, estamos provavelmente na mesma situação. Por isso, o que as pessoas dizem ou não dizem é muito complicado, porque há muitas pessoas que dizem muitas coisas. Aquilo que nós dizemos é que a esquerda em Portugal tem que ter uma maioria social que dê forças à melhoria dos serviços públicos e ao aumento dos salários. Não foi isso que nós tivemos. Nós tivemos uma grande política do Partido Socialista nos últimos anos de assistencialismo. Tivemos uma crise habitacional tremenda. Já agora, uma crise, eu chamo-lhe crise habitacional. Mas quer o PS, quer a direita, não lhe chamam crise habitacional. Para o PS e para a direita, o preço recorde dos arrendamentos e do preço de venda e compra das casas é algo que celebram. Chama-se investimento, chama-se investimento privado, chama-se investimento estrangeiro e celebram. Nós consideramos que o preço elevado da habitação é um problema. Ou seja, temos uma posição diametralmente oposta em relação ao PS e à direita e queremos baixar o preço das casas e o preço do arrendamento. E pronto, isto faz toda a diferença. O que nós precisamos, de facto, é de ter uma maioria social para este novo caminho. E até 10 de março, há muito tempo, nós estamos numa situação em que as eleições foram convocadas com uma crise tremenda do regime, quer da sua vertente da justiça, como já tivemos a explicar antes, quer da sua vertente daquilo que é a circulação entre os corredores do poder, entre pessoas que estão ora no governo, ora em empresas privadas, pessoas que estão no governo, mas que são o atendedor, de facilitador de negócios. Por muito legal que isso seja, isso é o regime. Nós não precisamos de facilitador de negócios para investidores privados. Nós estamos no governo de facilitador, sim, das necessidades da população. E as necessidades da população são serviços públicos, é habitação e é um conjunto de outras medidas para melhorar o salário. Só uma última nota para essa coisa da falsa equivalência dos extremos. Bem, isso é uma anedota, comparar o Bloco de Esquerda a partidos com posições racistas e xenófobas e que querem arrasar todo aquilo que são os direitos humanos que são consagrados na Carta das Nações Unidas que o país assina. Aliás, quem diz que há equivalência entre o Bloco de Esquerda e esses partidos xenófobos não está a dizer nada sobre o Bloco de Esquerda, porque as pessoas sabem muito bem o que é o Bloco de Esquerda. Sabem muito bem que o Bloco de Esquerda não se mete em ataques a comunidades específicas e sabem, portanto, que quem o faz essa alusão é que poderá achar que serão iguais e, portanto, está a falar de si próprio e não está a falar do Bloco de Esquerda. É inacreditável, aliás, achar que um partido racista pode ser equiparável a um partido que faz do Serviço Nacional de Saúde, da Escola Pública, dos salários, o centro da sua atividade. E já agora diz muito também de esse partido se considerar ele próprio de direita e de outros partidos o considerarem de direita. Ou seja, partilham o mesmo campo político, é legítimo que no mesmo campo político haja xenofobia. Da nossa parte, nós somos pelos direitos humanos e pela melhoria das condições de vida das pessoas e, obviamente, neste caminho para as eleições, apresentamos-nos com toda a confiança, porque nós desde sempre dissemos que este regime que existe não serve à população, porque não responde às suas necessidades, responde sim às necessidades dos investidores privados, portanto, também julgo que é essa abertura e essa facilidade. Nós temos neste momento como coordenadora Mariana Mortágua, que ficou conhecida por arrasar os banqueiros mais poderosos do país. E acho que essa é uma grande força que nós temos para esta campanha.
A posição aqui explicada pelo Nelson Peralta. Eu se calhar, e clarificando, Nelson, não falamos de geringonça à esquerda. O que se discute neste momento no país é as geringonças possíveis que podem sair disto tudo. Portanto, entendo a palavra para os dois lados e para os dois campos políticos. Jorge Girão...
O Presidente tem dito que não, o país não tem que ter medo de eleições, no fundo é isto. Não tem que ter medo?
Não tem de ter medo e, do meu ponto de vista, tem de sugerir, tem de fazer aparecer uma... Esta questão do centrão, entre aspas, é complicada. E, sobretudo, é complicada quando as limitações para criar uma geringonça, seja de esquerda ou seja de direita, estão resumidas a dois partidos ou a três partidos. Claramente, nós não nos identificamos minimamente com o Partido Chega. Nós somos, essencialmente, somos democratas cristãos por filiação, por ideais, e o Partido Chega não tem nada a ver connosco, não tem nada a ver com o PSD. O que se tem provado é que o facto de haver poucas alternativas tem criado, tem extremado as posições. E a existência de um partido como o Partido Chega tem sido provocada, do nosso ponto de vista, pelo PS, mas também pela geringonça de esquerda que existiu, porque quer queiramos, quer não, governou durante 6 anos. Falam muito do governo PS e CDS da altura, mas claramente estávamos sob uma intervenção externa provocada por outra geringonça que era só do Partido Socialista e que fomos obrigados a fazer praticamente isto. Isto é o que tem acontecido na história deste país. A esquerda, e não só deste país, um bocado na Europa, a esquerda destrói, a esquerda governa para ter votos e depois a direita vem e tem de pôr as coisas minimamente em ordem. E não é só em Portugal, é em Portugal, é na Grécia, é na Itália, é na Espanha. Sobretudo nos países do Sul tem isto acontecido.
Mas não adianta que falha, digamos assim, na propositura, na alternativa.
Eu
não
acho
é
que...
também responsável, digamos...
Não. Eu acho que não, por uma razão muito simples, neste momento. Nós vimos de uma... Todos estes países que eu citei vêm de ditaduras ou de períodos mais complicados políticos. E não tem tido, a direita não tem tido oportunidade, como tem tido no centro da Europa, sobretudo no centro da Europa, de aplicar a sua política de crescimento, de desenvolvimento, de criação de riqueza, de valorização das pessoas, de competição entre público e privado, de melhoria de serviços, de considerar as pessoas, de potenciar as pessoas e não dar-lhes, desculpa a expressão que é um bocadinho dura, mas eu sou engenheiro, não sou político, mas dar-lhes uma esmola na perspectiva de que eles tenham votos. É completamente diferente do que nós queremos. Nós queremos uma valorização desde o início, uma potencialização das pessoas com o menor custo possível para o Estado, naturalmente, mas o Estado tem de apoiar e tem de promover isso. Não queremos uma sociedade de castas em que alguns nunca sobem porque não têm essa possibilidade. Queremos uma sociedade que valoriza as pessoas desde o início da sua oportunidade, da sua vida, e que em função das possibilidades e dos melhores serviços, seja do público, seja do privado, possam competir, tanto o público como o privado, possam competir com as mesmas armas, naturalmente, o governo e o público, como regulador de todos estes processos. De qualquer maneira, eu acho que a direita tem sido, e o nosso sistema político tem sido, de facto, controlado por dois partidos, e acho que faz falta, nomeadamente o CDS. O CDS, fruto de uma circunstância histórica complicada, desapareceu da Assembleia. Achamos que é uma falta gigantesca, porque pode perfeitamente funcionar de contraponto entre este PSD, que mais ou menos está na nossa área política, com algumas diferenças, mas em alguma área política, apesar de que achamos que nós podemos servir de contraponto e melhorar a performance e a forma de estar do PSD, e dois partidos que eu considero de direita, ok, o Chega, claramente de direita, de extrema direita, com o qual nos identificamos, e a Iniciativa Liberal, que é um partido que, do nosso ponto de vista, é demasiado liberal. Nós não defendemos uma sociedade tipo Estados Unidos, como defende a Iniciativa Liberal. Ou seja, a posição do CDS, e eu acho que a posição do CDS é voltar a aparecer na Assembleia da República, voltar à Assembleia da República, para se possa criar aqui uma ponte, uma alternativa às pessoas que não se reveem no PSD, mas também não se reveem no Chega. E o CDS, que sendo um partido democrata, de alguma forma liberal, mas não demasiado liberal, um partido que claramente respeita e apoia as diferenças entre pessoas, tem regras e tem algumas ideias muito claras de como é que isso deve ser. O Chega num ponto e o Bloco de Esquerda, Chega num extremo, o Bloco de Esquerda no outro extremo, não tem nada a ver com a nossa forma de pensar.
Deixa-me só interromper. Portanto, acha que posições racistas são mesmo equivalentes a posições de defesa dos serviços públicos e de carta de
Jorge, se não me importas, eu até ajudo e respondo a essa pergunta do Nelson Peralta, dizendo o seguinte: por um lado, tentam-se distanciar politicamente daqueles partidos, como, vamos dar-lhes o nome, quer dizer, está a falar do Chega. E por outro lado, deixe-me recordar-lhe que esse distanciamento manifesta-se de muitas formas. E quando, em 14 de fevereiro do ano passado, os dois eurodeputados do Bloco de Esquerda se abstiveram na primeira tranche de apoio da União Europeia à Ucrânia de 1,2 milhões de euros, em que o PCP votou contra, portanto eu pergunto também que raio de partido, se isto não é um partido extremista que no fundo está a apoiar uma invasão brutal e violenta da Rússia relativamente à Ucrânia, um povo soberano. E portanto essa conversa, não, peço desculpa, já falou muito, eu também gostava de falar, Nelson, tenha paciência, também o ouvi com muita atenção. Isto só para dizer o quê? Nestas questões da política, bons e maus há em todo o lado. Em todos os partidos portugueses, italianos, espanhóis, noruegueses, em todo o lado. O problema é um problema de percentagem. E o que se passa em Portugal é que dentro do Partido Socialista e nesta lógica política de geringonças, ok, aliança partido de extrema, ok, extrema-esquerda neste caso, o que acontece é que os resultados estão à vista. Eu deixo a esquerda normalmente procurar apropriar-se de algumas bandeiras políticas, como melhores salários, melhores serviços públicos, uma maior mobilidade social, preço da habitação mais baixo. E eu pergunto, e isto é uma pergunta que deixo aos portugueses e a todos os ouvintes da Terra Nova, é: mas alguém no seu perfeito juízo acha que um partido como o PSD, um partido como o CDS, que é muito importante e que eu espero, reforçando o que o Jorge disse, que volta à Assembleia da República, mas alguém acha no seu perfeito juízo que estes partidos não querem também esses mesmos resultados do ponto de vista da qualidade de vida dos cidadãos? O que acontece é que nos últimos 28 anos, 21 foram governados pela esquerda. A pergunta que deixo é: tiveram 21 anos a governar em alguns desses exercícios governativos com maioria absoluta ou com lógicas de acordo partidário na Assembleia da República. Então, porquê é que os resultados não apareceram? E a razão é só uma. É porque aquilo que é o ideal político da esquerda em Portugal não produz esses resultados que eles próprios se arrogam como sendo bandeiras políticas suas. E isto é que tem que mudar. Estamos cansados de esquerda em Portugal. A esquerda não produz bons resultados. Ponto final, parágrafo. E está mais do que provado. Porque tiveram a governar, tiveram os instrumentos e os resultados não apareceram. E, portanto, esta é uma, é um aspecto que eu deixava bem vincado e dizer, respondendo a uma pergunta que o Carlos Teixeira fez ao Jorge Girão, e eu aí estou de acordo consigo. Neste processo e nesta história política em Portugal e dos governos anteriores, há efetivamente uma inabilidade de comunicação da direita. Porque se perante este desaire em que as pessoas têm que ir às 2 da manhã para um centro de saúde, em que as escolas continuam a haver alunos sem professores nesta altura do ano, em que todos os serviços públicos, falta de pessoas nos notários, falta de auxiliares de justiça, quer dizer, a justiça a funcionar mal, ou seja, tudo aquilo que é função do Estado está pelas ruas da amargura, governado pela esquerda, e eu pergunto como é que a direita não está a milhas do ponto de vista das sondagens que são feitas. Embora a sondagem é uma coisa, depois quando se vai às urnas, a lógica é diferente. E, portanto, quando isto acontece, eu aqui tiro uma conclusão. E reparem, eu não sou daqueles que acham que não há também coisas negativas dentro do PSD. Há, com certeza. E devem ser limpas. Aliás, a questão da justiça eficaz significa que, ao ser eficaz, estes casos todos de corrupção que se têm ouvido falar, dá-se uma lição para o passado e para o futuro. Quando a justiça é eficaz, quando ela não é eficaz, não fazemos este exercício que é fundamental para as democracias. Porque aquela malta que amanhã vai ocupar cargos políticos, cargos de responsabilidade governativa, se tiverem valores um bocadinho mais enviesados, eles vão sentir que a justiça não atuou e não penalizou os prevaricadores. E, portanto, há a tentação, porque isto é da natureza humana, há sempre pessoas que têm a tentação de, efetivamente, cometer práticas ilegais e tudo mais. Só que aí sabem que ficam a cobro de uma justiça que não funciona. E, portanto, esta é uma tónica que eu gostava de deixar, é: a direita tem que comunicar melhor, tem que comunicar para o povo de uma forma muito mais eficaz. E não o tem sabido fazer. Reparem, Passos Coelho foi um excelente primeiro-ministro e teve uma tarefa muito árdua, que foi tirar o país de uma bancarrota com um apoio financeiro da Troika. Ele fez um trabalho excepcional, aliás, trabalho esse que o Partido Socialista, no primeiro governo em que não ganhou eleições e que fez a tal acordo à esquerda na chamada geringonça, recebeu muito dos louros de todo o trabalho que estava feito pelo governo de Passos Coelho. A seguir tivemos um candidato na ala de social-democrática, foi o Dr. Rui Rio. O Dr. Rui Rio fez um trabalho notável como autarca na Câmara do Porto. Reduziu uma dívida brutal que o município do Porto tinha, criou condições nesta lógica que é democrata, cristã e social-democrata, que é as pessoas e as empresas e as famílias são o centro da sociedade. E o Estado tem que ter um papel pequeno, mas muito forte nas áreas de soberania e nas áreas que efetivamente atuam sobre aquilo que é o bem-estar dos seus cidadãos, mas tem que ter um papel muito pequeno, porque está a ver, este discurso da esquerda, nomeadamente do Nelson, é um discurso em que eles convivem com uma contradição total. E a contradição vem de onde? É estarem sistematicamente a denegrir a iniciativa privada e depois vêm defender melhores salários. Mas quem é que cria a riqueza num país? São as empresas, é o tecido económico privado. Os trabalhadores que trabalham em empresas. Não põe os trabalhadores sempre nos píncaros, e o empresário, que é quem assume o risco, fica, está a ver, nesse seu discurso negro e cinzento, e não é seu, é do seu partido. É do seu partido. Esse discurso é do seu partido. E, portanto, isso para dizer, basicamente, que temos que fazer aqui uma grande viragem do ponto de vista político em Portugal. Temos que dar a oportunidade à direita para voltar outra vez ao poder, criando condições de estabilidade para poder limpar as trapalhadas que a esquerda fez e depois começar a implementar verdadeiros programas sociais-democratas e democratas cristãos, para que as pessoas sintam, de facto, a sua qualidade de vida, os serviços públicos, a funcionar melhor e a justificar, no fundo, aquilo que se paga de impostos. Porque não nos esqueçamos, o Nelson Peralta falou da Troika, dos impostos altíssimos, pudera depois de uma bancarrota. Nós tínhamos um memorando da Troika que nos obrigava a subir esses impostos. Foi exatamente como aconteceu em Aveiro em 2013. Depois de apresentarmos um PAM, o PAM é o credor a exigir, para garantia de que depois, no futuro, irá receber aquele dinheiro que vai emprestar, a exigir um controle de umas regras muito apertadas. Em Aveiro, até os postos de iluminação, eles exigiam que se cortasse. X em X metros, havia um posto de iluminação que tinha uns autocolantes pretos. Quem não se recorda disso em Aveiro? E, portanto, isto para dizer o quê? Obviamente, quando se leva um país para a bancarrota, quem vem a seguir vai ter que, necessariamente, tomar medidas duras e austeras, com certeza. Mas, depois disso, olha, como em Aveiro, vamos no terceira descida de IMI desde 2016. Está a ver? Olha, investimentos no máximo, os impostos a baixar e depois a dívida em valor absoluto a reduzir. Começámos com 150 milhões aqui em Aveiro. Aliás, o Dr. Alberto Souto deixou 250 milhões de euros de dívida no município e hoje estamos com uma dívida que anda ali perto dos 50 milhões de euros.
Nós voltaremos a esse tema de Aveiro dentro de duas, três semanas num próximo programa, uma vez que hoje já não entramos no plano e orçamento. Deixem-me só ouvir também
tocamos, o Pedro Rodrigues. Tocamos alguns pontos.
Deixem-me só ouvir o Pedro Rodrigues, porque o Pedro sorria ao ouvir, no fundo, os argumentos que aqui estão apresentados, e eu estava a lembrar-me de uma questão que tem sido muitas vezes citada, do Pessoas, Animais e Natureza, que é um partido com capacidades para dialogar com estes dois blocos, mais à direita e mais à esquerda. Não é árbitro, Pedro, mas como é que olha para esse cenário de eleições de março e para o que pode sair deste Parlamento?
Neste momento, eu há pouco falava-se no pântano de Guterres. Eu, neste momento, olho para os partidos e vejo um pântano de líderes. Temos no Partido Socialista o Pedro Nuno Santos com processos, ou com manchado com processos judiciais. Temos no PSD Luís Montenegro, que não tem o carisma de Pedro Passos Coelho. E temos um CDS, que era uma terceira força que não existe, que também tinha, de vez em quando, alguns líderes carismáticos. Neste momento, existe um vazio no chamado Centrão. E aquilo que mais carisma, se calhar, se encontra na Assembleia República, não é uma referência que nós queiramos para Primeiro-Ministro, ou que nos assusta um bocadinho. Isso sim é um bocadinho assustador. E, se calhar, os discursos e a comunicação de todos os partidos têm de ser um bocadinho repensada. Recordo quando foi surgiu o caso. Basicamente, quase todos os partidos, para além, exceto o PS, estiveram a pedir eleições antecipadas. Estava toda a gente contente para ter novas eleições e não era para ter um bom governo. É para tentar aumentar a sua margem de eleitorado, de deputados na Assembleia da República. A parte financeira de quase todos os partidos foi isso que eu vi nos discursos deles quando houve este caso, toda a gente a pedir eleições, não foi pelo bem da nação, mas foi pelo bem dos próprios partidos, para conseguirem ter uma oportunidade de retomar ou reforçar os seus lugares na Assembleia da República. Recordo que houve dois partidos, o LIVRE e o PAN, que pediram calma. Foram os únicos dois adultos na sala a pedir para as pessoas terem calma e para se pôr o país em primeiro lugar. Depois disso é que já houve reposições da posição inicialmente postada em declarações. E isso sim é assustador vermos, nesta altura, as lideranças e os partidos a posicionarem-se. Pessoalmente, desculpem aquilo que eu vou dizer, mas eu acho que se vier a ser confirmado que o nome de António Costa aparece no processo trocado, quase que vos garanto que nas sondagens à boca das urnas, se o metessem como candidato, ele ia ser um dos principais figuras, se calhar uma das mais votadas em termos de prospeção de sondagem e se calhar até mesmo de eleições. Ele com isto conseguiu limpar ou pelo menos passar um bocadinho, honrar um bocadinho a imagem dele. O resto dos partidos, ou os maiores partidos em termos de oposição, que poderiam ter ou costumam a ter a oportunidade de fazer governo, têm um vazio, ou eu pessoalmente sinto um vazio em termos de liderança. Aquilo que eu sinto que a maior parte das pessoas dizem é que não confiam no Montenegro. Não veem o Montenegro com carisma para ser líder no primeiro-ministro. E a pessoa a seguir que vem no PS é o Pedro Nuno Santos, que foi enrolado nos processos e na questão do Ministério que são conhecidas. Ou seja, quem for a votos, ou imaginemos, colocamos no lugar das pessoas e tentando-nos abster da nossa cor partidária, se calhar nós ficaríamos todos um bocadinho apreensivos no sentido de voto. E esses meses, espero que todos os partidos, todos, mesmo todos, os que estão na Assembleia e os que não estão na Assembleia, tenham a oportunidade de vir a público e mostrar maturidade e propostas para o futuro do país, que foi aquilo que durante os últimos anos não temos conseguido, quer seja pela Troika, quer tenha sido pela pandemia. E isso sim é mais importante, conseguimos mobilizar finalmente as pessoas ou tentar recuperar a confiança das pessoas para ir às urnas e votar. Espero que o resultado aí seja que o povo escolha bem e que a solução seja finalmente uma solução que possa colocar o país a andar para a frente e finalmente resolver os problemas estruturais que temos, quer na saúde, quer em obras públicas, quer em justiça, quer na própria organização do Estado.
Estamos a terminar, Nelson. 30 segundos. Há pouco ia para dizer qualquer coisa.
Não, aproveito para responder ao PSD, que acha que o Bloco é tão mau porque absteve de uma questão sobre a guerra da Ucrânia, quando Rui Rio achou que a Rússia não devia ter sanções, e quando a posição do Bloco sobre a Ucrânia ser alvo de invasão da Rússia é inequívoca. E quando que o PSD e o CDS são responsáveis por uma guerra, que é a guerra do Iraque, baseada numa mentira, em que o seu primeiro-ministro, Durão Barroso, enrolou Portugal nessa mentira, tem sangue nas mãos. E pronto, é muito estranho isto. Mas só para concluir, dizer que, obviamente, os próximos 4 meses serão muito importantes para definir aquilo que é a organização da nossa vida coletiva, e acho que uma organização solidária é muito importante. Temos aqui o PSD a dizer que a sua política é a política de Passos Coelho. Elogiam a direita e dois têm saudades de Passos Coelho. E vemos também aquilo que é a realidade do PS. É um PS que não responde aos serviços públicos e que está embrulhado, legal ou ilegalmente, nestas atrapalhadas de que o investimento público deve ter portas abertas. O PSD também criticou aqui os trabalhadores. Pois bem, nós temos muita confiança nos trabalhadores deste país, queremos melhorar a sua vida, a começar pelos serviços públicos e pelos salários.
Jorge.
Claramente as posições são diametralmente opostas. Os objetivos são até semelhantes, mas as posições e a forma de lá chegar são diametralmente opostas entre esta esquerda radical e nós. Nós defendemos claramente valores e métodos que estão provados e que funcionaram. Esta esquerda, Bloco de Esquerda e PCP, defendem utopias que nunca na vida funcionaram em nenhum país do mundo.
Eu gostaria só de terminar fazendo a seguinte referência, como democrata que sou. Independentemente dos acordos e geringonças que possam surgir no dia 10 de março, desejo ao Partido Socialista, que pronto, o PSD e o Partido Socialista são os partidos do ato da governação, e portanto, como democrata que sou, desejo que o Partido Socialista consiga encontrar de facto um bom secretário-geral e que aquilo que se antevê, em minha opinião, é mau demais para ser verdade, porque fala-se de alguém que, como deputado da nação, quando se deram as crises das dívidas soberanas, veio com aquela célebre frase de que tinha a bomba atómica, e a bomba atómica era não pagar aos bancos alemães e aos bancos franceses. Quer dizer, a mim deixa-me muito preocupado que a única pessoa, ou aquela que se antevê como provável secretário-geral do Partido Socialista, seja uma pessoa que, com responsabilidade política, tenha proferido declarações dessa natureza.
Meus caros, voltaremos seguramente a este tema e contamos também nessa altura com a representação do Partido Socialista, porque este é tema obrigatório até março de 2024. A todos desejo os votos de um bom fim de semana. Vamos conversar entre todos para ver como gerir o calendário, uma vez que vamos ter aí dois feriados e pontes neste fim de semana de 1 e 8 de dezembro, mas seguramente até final do ano ainda voltaremos ao canal central. Boa tarde.